DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, está no ar a emissão da DW em português. Eu sou Nuno de Noronha, vamos aos destaques. As autoridades angolanas prometem reforçar a Operação Resgate, mas críticos ao governo lamentam o aumento do sofrimento da população e a falta de alternativas.
É a mesma operação que a polícia vem levando a cabo já há algum tempo. São as mesmas ações, aumentou até o grau de tortura aos cidadãos.
Angola quer a devolução de bens culturais da época colonial. Portugal não nega a disponibilidade para cooperar com Luanda.
Angola disse publicamente, através da comunicação social, que está a fazer um determinado trabalho. Do ponto de vista oficial e formal, não há nenhum pedido. Naturalmente, Portugal irá colaborar com tudo o que for solicitado, quando for solicitado.
Falta pouco mais de um mês para as eleições na Nigéria, mas vozes de protesto saíram às ruas contra o governo. Vamos saber porquê mais à frente, na emissão desta quarta-feira, 9 de janeiro. Em Angola, a polícia vai intensificar a Operação Resgate. A garantia das autoridades angolanas, que dizem querer resgatar a autoridade do Estado e repor a ordem pública. Porém, os analistas ouvidos pela DW África criticam o facto de o Estado não arranjar alternativas ao mercado informal e dizem que a única coisa que mudou no país foi o nome da operação. Manuel Luamba.
Agostinho Sicato, politólogo angolano, é peremptório em afirmar que a Operação Resgate em curso em Angola desde novembro do ano passado não trouxe nada de novo. Segundo o especialista, a forma de atuação da polícia é a mesma que era usada antes da entrada em vigor da medida.
Porque, de facto, na vida do cidadão não trouxe nenhuma novidade. É a mesma operação que a polícia vem levando a cabo já há algum tempo. A única coisa que mudou é o nome Resgate, mas são as mesmas ações. Aumentou até o grau de tortura aos cidadãos. Os cidadãos hoje vão tendo mais medo da polícia.
A Operação Resgate visa devolver a autoridade do Estado. Até aqui, muitos estabelecimentos comerciais e igrejas já foram encerrados, mas, pouco a pouco, os fiéis vão exercendo a sua liberdade religiosa e ainda que a porta fechada, é o que a DW África constatou no Zangodoche, em Luanda. Também nas ruas da capital, as vendedoras ambulantes voltaram a desenvolver a sua atividade, mas de forma cautelosa. Para o ativista Benedito Jeremias, o sucesso desta medida levada a cabo pela corporação angolana depende, em grande medida, da eficácia das políticas públicas do Estado.
Por falta das políticas públicas sérias, capazes de fomentar emprego de qualidade, que as pessoas encontram o mercado informal como uma alternativa para a autoempregabilidade. Encontrar no mercado informal como um emprego para essas pessoas, um ganha-pão para elas. Então, o Estado, ao tomar essas medidas, está a criar também dificuldade para as pessoas.
Benedito Jeremias concorda que o Estado precisa resgatar os seus valores, mas também defende medidas preventivas, como a criação de postos de trabalho para a juventude, maior franja da sociedade no desemprego.
É verdade que o Estado precisa ser organizado, as instituições precisam ser organizadas, a sociedade também deve obedecer às leis que são estabelecidas para evitar o abarcamento da unificação das instituições públicas. Mas tudo isso o Estado primeiro também deveria se preparar.
Manuel Luamba, DW, Luanda.
Perguntámos no Facebook se concorda com o endurecimento da atuação policial no âmbito da Operação Resgate. Ao meu lado está Guilherme Correia da Silva. Bom dia. Já temos comentários.
Olá, bom dia. No Facebook já recebemos alguns comentários. Um deles é de Almeida Miambo, que diz que nunca concordou com o endurecimento da atuação policial no âmbito da Operação Resgate em Angola e que nunca vai concordar. Almeida Miambo diz que a melhor alternativa é arranjar espaço ideal para os vendedores informais e que em Moçambique a Polícia Municipal também trata os vendedores informais como se fossem ladrões. E isso é irritante, comenta este internauta.
Obrigado, Guilherme. Assim que nos ouve, participe no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
É hoje que se deverá ficar a saber se a justiça sul-africana vai manter ou não o ex-ministro das Finanças, Manuel Chang, em prisão preventiva. O deputado moçambicano da Frelimo continua hoje a ser ouvido no caso das dívidas ocultas. A audição, que acontece num tribunal de Joanesburgo, foi adiada para dar mais tempo aos procuradores sul-africanos. Manuel Chang está detido desde 29 de dezembro. Os Estados Unidos emitiram um mandado de detenção internacional e pedem a extradição do antigo responsável do Ministério das Finanças de Moçambique. A legitimidade da detenção é, no entanto, contestada pela defesa de Manuel Chang, que considera que o mandado de detenção não está em conformidade. Os autores dos ataques armados na província de Cabo Delgado, no norte de Moçambique, são jovens desempregados. Quem o diz é o ministro da Defesa, Atanásio Mutumuk, citado pela televisão privada STV. O governante desdramatiza os ataques e garantiu que as instituições do Estado estão a acompanhar o assunto. A violência em pontos recônditos da província de Cabo Delgado já levou à morte de cerca de 100 pessoas desde outubro. O último ataque aconteceu no domingo, em Mapundanhar, quando um grupo armado interceptou uma carrinha e matou 7 pessoas. O Banco Mundial reviu em alta a previsão de crescimento económico de Moçambique. A instituição projeta uma expansão de 3,5% do produto interno bruto em 2019 e de 4,1% em 2020. Apesar de manter a previsão para 2018 nos 3,3%, o documento refere que Moçambique sofreu com a redução do investimento direto estrangeiro e a descoberta das dívidas públicas ocultas. Já para Angola, o Banco Mundial baixou a previsão de crescimento para 2018, estimando uma contração de 1,8% em vez de uma expansão de 1,6% do PIB. De maneira geral, o Banco Mundial prevê ainda que o crescimento económico global desacelere 3% em 2018 e 2,9% em 2019, muito por causa das guerras comerciais.
DW África. Deutsche Welle.
Portugal está disponível para dialogar com Angola sobre a polémica da devolução dos bens culturais levantada por Luanda. A secretária de Estado portuguesa dos Negócios Estrangeiros, Teresa Ribeiro, diz que o interesse das ex-colónias em reaver o espólio cultural não é de agora. Já a ministra portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, garante que o governo vai colaborar com as autoridades angolanas na questão da devolução de arte. Mas até agora não há qualquer pedido formal por parte de Luanda. Em Lisboa, João Carlos.
Angola ainda não formalizou oficialmente qualquer pedido junto do Ministério da Cultura de Portugal, depois de ter manifestado a intenção de trabalhar com Lisboa, com vista a fazer o levantamento e possível recuperação dos objetos culturais que integram o acervo dos museus portugueses. A informação foi confirmada pela Ministra Portuguesa da Cultura, Graça Fonseca, em declarações à DW.
Angola disse publicamente, através da comunicação social, que está a fazer um determinado trabalho, do ponto de vista oficial. Social e formal, não há nenhum pedido. E, portanto, do ponto de vista daquilo que é os museus portugueses, neste caso particularmente o mais visado será o Museu da Etnologia, estamos evidentemente atentos à situação. Naturalmente, Portugal irá colaborar com tudo o que for solicitado, quando for solicitado.
Em dezembro último, Angola, através do seu Ministério da Cultura, anunciou que vai criar uma equipa técnica com a incumbência de proceder ao levantamento e identificação dos objetos culturais presentes em museus portugueses, cujo número é impossível de quantificar devido às relações históricas entre os dois países. Zivo Domingos, diretor nacional dos museus de Angola, tinha dito à agência portuguesa Lusa que se trata de uma estratégia de longo prazo abrangendo países europeus como Portugal, mas também nas Américas. A devolução dos bens culturais à África é hoje um tema transversal, afirma a secretária de Estado dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação, Teresa Ribeiro. É uma matéria, segundo a governante portuguesa, que será seguramente ponderada.
E será encontrada seguramente também uma solução que seja uma solução equilibrada e que vá no sentido daquilo que outros países europeus estão a fazer.
Uma possível devolução ou não será objeto de avaliação e, segundo precisa Teresa Ribeiro, vai ter que ser articulada uma solução com os países parceiros, nomeadamente com países como Angola, que já manifestou interesse nesta matéria.
Não quer dizer que não ou que sim, quer dizer que compreendemos perfeitamente que os diferentes países africanos queiram ter um acervo que lhes diz respeito, que diz respeito à sua cultura, e Portugal estará com certeza disponível para dialogar, tal como vem fazendo outros países com aqueles que estiveram na órbita colonial do Estado português.
Teresa Ribeiro e Graça Fonseca prestaram declarações à DW à margem de um seminário diplomático de 2 dias sobre cooperação, cultura e língua, promovido pelo Camões, Instituto da Língua Portuguesa, cujo presidente, Luís Faro Ramos, afirmou que as relações com Angola em várias áreas merecem destaque entre as ações previstas na estratégia para 2019. Na recente entrevista que concedeu à DW, o historiador angolano Alberto Oliveira Pinto discorda da ideia da devolução das peças, argumentando que o mais importante é a preservação do património existente nos museus de Angola. Por sua vez, António Gouveia, antigo diretor do Museu de Évora e professor da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, também questiona a ideia da restituição das obras.
Acho que alguns princípios nós temos que salvaguardar. O património, apesar de algum estar classificado com essa etiqueta pela Unesco, temos que começar a olhá-lo como um património, como uma realidade universal. Ou seja, nós temos que preservar esse património.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
Na Nigéria, trabalhadores saíram à rua em protesto contra o governo por causa da não implementação do aumento do salário mínimo. Governo e sindicatos chegaram a acordo em novembro e definiram em 30 mil nairas, pouco mais de 70 euros, o valor mínimo para um vencimento. Na época, o executivo em Abuja comprometeu-se a transmitir o acordo aos deputados no Parlamento, mas 2 meses depois, a medida ainda não saiu da gaveta. Ainda assim, ontem, o ministro do Trabalho, Chris Njaige, concordou em enviar a lei ao Parlamento até dia 23 de janeiro. Adamu Ango é presidente do Congresso Trabalhista da Nigéria, no estado de Kaduna, e lança o alerta. O governo a todos os níveis está a arrastar-se porque não quer implementar o novo salário mínimo. É por isso que os sindicatos decidiram que hoje deveríamos ter um comício e sensibilizar os nossos camaradas para o inevitável. O inevitável é que, se o governo não avançar com esta lei, haverá uma greve nacional por tempo indefinido. Para os sindicalistas, este é o momento adequado para fazerem valer o que foi acordado. O país está há pouco mais de um mês das eleições legislativas, o que faz das próximas semanas uma oportunidade de ouro para demonstrar insatisfação com o fracasso do executivo. As negociações entre os sindicatos e o governo nigeriano sobre o incremento salarial começaram em 2016, mas agora o governo acusa a oposição de oportunismo e de estar por trás dos protestos, alegações que o sindicalista Nedá Ibrahim considera infundadas. O governo diz que nós estamos a ser usados pela oposição, mas nós desafiámo-los a transmitir à Assembleia Nacional a lei das 30 mil nairas e depois veem se continuaremos em greve. O último aumento salarial foi em 2011, quando o governo aprovou uma lei para os trabalhadores receberem 18 mil nairas como salário mínimo. O analista político Ishak Gibi defende que os protestos que eclodiram esta semana podem afetar a imagem do governo. Quero acreditar que o governo federal está a arrastar os pés como se não quisesse pagar o salário mínimo, mas com esta ação do Congresso Trabalhista da Nigéria, o governo federal vai fazer alguma coisa. Ou então, as eleições vão sair sabotadas. O que é certo é que no dia 16 de fevereiro, mais de 84 milhões de pessoas serão chamadas às urnas para eleger um novo Parlamento e um novo Presidente. A eleição dos governadores e assembleias dos Estados realiza-se 2 semanas depois. 73 candidatos e 91 partidos políticos deverão apresentar-se às eleições, incluindo o atual chefe de Estado, Muhammadu Buhari, que espera conseguir renovar o mandato de 4 anos.
DW Notícias.
Os resultados das eleições na República Democrática do Congo podem ser conhecidos nas próximas horas. A informação é avançada pelo próprio presidente da Comissão Eleitoral, Corneille Nangaa. Segundo a agência de notícias France Presse, a demora no anúncio do vencedor das eleições presidenciais está a criar um clima de suspeição no país, com vários congoleses a acreditar numa manipulação favorável ao partido no poder. As eleições gerais da RDC foram adiadas 3 vezes em 2 anos e marcam o fim da era de Joseph Kabila no poder. O ministro do Interior italiano e líder do partido de extrema-direita, a Liga Norte, Matteo Salvini, insiste na recusa em acolher imigrantes bloqueados há vários dias no Mediterrâneo. Matteo Salvini diz que não muda de ideias, nem nunca o fará, porque isso seria reabrir as portas ao tráfico de seres humanos. 2 barcos de organizações não-governamentais alemãs esperam há vários dias por um porto europeu disposto a aceitar 49 migrantes. Dados divulgados ontem pela Organização Mundial para as Migrações revelam que 4.592 pessoas morreram em 2018 ao tentar entrar na Europa pelo mar Mediterrâneo. O Parlamento Britânico retoma hoje o debate sobre o acordo de saída do Reino Unido da União Europeia, que o governo pretende que seja aprovado na terça-feira para evitar um Brexit desordenado. O debate na Câmara dos Comuns será aberto pelo ministro para a saída da União Europeia, Stephen Barclay, e fechado pela primeira-ministra britânica. Theresa May avisa que o Reino Unido entrará num território desconhecido se o Parlamento rejeitar o acordo alcançado após meses de negociações com Bruxelas. O presidente norte-americano justificou a construção de um muro na fronteira com o México com razões de segurança e uma crescente crise humanitária. Num discurso televisionado, Donald Trump dirigiu-se à nação para aumentar a pressão sobre os democratas para que se assuma um acordo para o financiamento da construção de uma barreira física na fronteira com o México. Trump pediu aos democratas que regressem à Casa Branca para se reunirem com ele, argumentando ser imoral os políticos não fazerem nada para travar a crise migratória.
DW, Espaço do Ouvinte.
Recorda a pergunta do dia que lhe colocámos hoje no Facebook. Concorda com o endurecimento da atual política no âmbito da Operação Resgate em Angola? No seu país, como funciona o combate à economia paralela? Guilherme, recebemos mais comentários.
Mais comentários. Wilfrido Nicolau diz que até não arranjarem alternativas aos mercados informais, que não irá concordar com isso. Uma opinião diferente tem Lourdino Lourenço José, que nos escreve a partir de Nampula e que diz que esta medida é bem-vinda porque na cidade de Nampula os informais já tomaram de assalto as avenidas e há muito risco de ser assaltado, pois cada dia aumenta o número de ambulantes. Lourdino Lourenço José diz que este é o desafio para a Edilidade que toma posse em fevereiro, poder criar condições de mercado para poder colmatar a situação. Sobre um outro caso, ontem perguntávamos aqui se acha que a detenção de Manuel Chang em território sul-africano se trata de um desrespeito à soberania moçambicana e recebemos mais comentários, incluindo de Henrique Spila, que escreve no Facebook que esta foi a maior demonstração de respeito que a África do Sul já fez à soberania moçambicana, pois, não se esqueçam, a soberania reside no povo e o povo está a favor da responsabilização daqueles que, como nação, nos roubaram tudo, até a esperança, escreve Henrique Sbila. Aguiar Mariano comenta que essa detenção veio num momento oportuno para os moçambicanos, para além de que fez renascer a esperança no povo que tanto clama por uma justiça séria e que não escolhe classes sociais. Aguiar Mariano diz que é bem-vinda a intervenção da justiça americana no caso das dívidas ilegais. Jepa Luria Nhambau diz que não é um desrespeito à soberania e que se trata de ensinar que não se pode fazer vista grossa para o que está errado, comenta este internauta. E por fim, Fidelio Tembe refere que a soberania nacional foi desrespeitada com a contração criminosa das dívidas. São comentários que recebemos na página da DW no Facebook.
Obrigado, Guilherme. Resta então aguardar hoje pela decisão do Tribunal da África do Sul sobre o futuro de Manuel Chang. Obrigado pelos comentários que todos os dias nos deixa na página do Facebook DW Português para a África. Pode consultar toda a informação no nosso website www.dw.com/português. Chega assim ao fim o nosso jornal. Tenha um bom dia.